Na quinta-feira da sexta semana do tempo pascal, celebra-se no Vaticano e em alguns países do mundo a solenidade da Ascensão, que no Brasil e em outras nações celebra-se no domingo. Estamos no tempo pascal, ou seja, da alegria, da libertação da morte e do pecado, graças à ressurreição, no tempo da promessa de salvação. Portanto, Jesus despede-se novamente dos apóstolos que agora estão prontos para o destacamento, como filhos crescidos. Porém, a separação é só aparente, porque o Senhor invisível continua a operar na igreja e é temporâneo, porque um dia ele voltará. Os evangelhos falam pouco da ascensão. Mateus e João terminam suas narrações com a aparição de Jesus depois da ressurreição. Marcos dedica-lhe a última frase do texto, enquanto que Lucas descreve muito mais, principalmente nos Atos dos Apóstolos. Nos Atos, Lucas detalha que 40 dias depois da Páscoa, um número muito simbólico em toda a Bíblia, Jesus conduz os apóstolos para Betânia e, ao chegar no Monte das Oliveiras, chamado por isso Monte da Ascensão, os abençoa e fala a todos antes de subir ao céu e retornar ao Pai. Neste discurso, Jesus confirma a promessa da vinda do Espírito, que não os deixará sós, e prefigura a sua segunda vinda, no final dos tempos. A celebração da Ascensão tem origens antigas e é testemunhada tanto por Eusébio de Cesareia como pela peregrina Egéria e é influenciada pela tradição judaica, como, por exemplo, na imagem da subida para Deus não apenas física, embora catedrais e mosteiros estejam quase sempre em posições elevadas, mas também espiritual, entendida como purificação e recolhimento para escutar a sua palavra. Inicialmente era celebrada em Belém para evidenciar que tudo tinha começado ali e era unida à festa de Pentecostes, celebrada na tarde do mesmo dia. Mas no século V e VI já estavam separadas, como demonstram São João Crisóstomo e Santo Agostinho, que dedicaram várias homilias à Ascensão. Retornando ao Pai, Jesus conclui um ciclo que atravessou a sua existência humana para voltar aos céus, mesmo permanecendo vivo e presente na Igreja. Mas é graças ao momento da Ascensão que esta dicotomia entre céus e terra é superada. Jesus parte, mas apenas precede, como um irmão, como um rei e como filho predileto, todos os homens no paraíso, ali onde está Deus. Como um homem, Jesus tinha descido aos infernos para salvar Adão, e assim, com a ascensão, reitera mais uma vez que o céu é o destino que o homem deve almejar, a santidade, resumindo o sentido do mistério da encarnação e o objetivo final da salvação. A glorificação da natureza humana, encarnada pelo Verbo em toda a sua pobreza e mais tarde elevada aos céus por ele, é muito bem explicada em várias orações da tradição bizantina, nas quais supera-se a disputa entre céu e terra. Há muitos pontos dentro dos evangelhos nos quais Jesus prefigura o que acontecerá na ascensão, por exemplo, na última ceia, quando anuncia "Vou ao Pai". E o lugar à direita do Pai é justamente o lugar de honra, o Filho predileto que, por amor, se fez carne, morreu e ressuscitou para salvar a humanidade. Aquele lugar é seu para sempre, porque Jesus, antes de ser um homem, é filho do Pai, e junto dele tem a glória eterna. Portanto, Jesus sobe aos céus para dar início ao reino que não tem fim, mas também para preparar o nosso lugar no céu. Se Jesus não retornasse ao Pai nos céus, não haveria redenção nem salvação para o homem. De fato, só assim ele completa a sua ressurreição, enviando ao mundo, em seguida, o Consolador.